Governo Sombra. Patrocínio Futuro S.A. Grupo Montepio.
Esta semana João Miguel Tavares confessa-se oportunista. Pedro Mexia declara-se pós e Ricardo Araújo Pereira sente-se querido. Está reunido o Governo Sombra. Para viva, sejam bem-vindos. No final da semana em que António Costa acusou o Bloco de Esquerda de oportunismo e em que Catarina Martins considerou a frase do Primeiro-Ministro um insulto, daqui a pouco fazemos o ponto de situação das tensões políticas à esquerda e à direita, mas antes o Ricardo Araújo Pereira quer ser Ministro do Plano e tem confiança no plano apresentado, Ricardo Araújo Pereira.
Carlos, tendo em conta os meus vastos conhecimentos em política de saúde, devo dizer que não.
Não tem confiança.
Não tenho confiança.
Em que, lista, em que porque... lugar da lista é que estás? Qual é a tua prioridade? Qual é o teu
número? Eu não estou. Eu sou...
Não tens patologia.
Hei de ser dos últimos a levar, se alguma vez
o
acontecer...
O plano que estamos a falar é o plano de vacinação contra a Covid-19? Está pronto para levar a pica?
Em princípio não levarei. E a minha desconfiança em relação ao plano, atenção, tem a ver com a nacionalidade do plano, que é português. E, em princípio, planos portugueses falham. Essa tem sido a minha experiência. Sim. Ao longo de mais de 4 décadas de observação destes fenómenos.
Depende, pá.
As descobertas.
Isso é uma injustiça.
Eu não observo esse fenómeno.
E além disso, somos ótimos a organizar eventos. Todos os eventos que nós organizamos correm bem.
Nós somos...
Depende se aquilo é um plano ou um evento.
Se calhar... Pois, a questão, o problema é esse. É que somos bons a improvisar, não somos muito bons a organizar.
Qual foi o aspecto do plano que lhe chamou mais a atenção?
É, a mim não me chamou grande coisa, mas eu estive a ler um artigo do Observador que me pareceu interessante, porque eles foram comparar o nosso plano com planos estrangeiros. E havia alguns problemas, designadamente, em relação a transporte e armazenamento, que parecendo que não é importante porque esta vacina tem lá umas pasteurizações que tem que estar refrigerada a uma determinada temperatura, isso é importante.
Uma vacina, uma delas, em particular.
Mas o nosso plano é omisso nisso, ao que parece. Segundo, em relação aos locais de vacinação, Espanha tem 10 vezes mais locais do que nós, embora tenha apenas 5 vezes mais população. É capaz de ser preocupante. Depois, em relação ao calendário, por exemplo, no Reino Unido, eles alargaram o período normal de funcionamento dos sítios onde vai haver vacinação. Começa às 8 da manhã, acaba às 8 da noite, que é para poder começar a vacinar gente em grande quantidade. Cá em Portugal, não, em princípio, não. E, portanto, parece-me haver... Dois ou três... Apareceu também um senhor da Marinha, o que me parece evidente, como isto vai meter água, temos já aqui o senhor da Marinha. Em princípio é isso. Em princípio a intenção é essa.
Achas que é aquele responsável por... Foi o que contratou os drones?
Quando eu vi o senhor almirante, eu pensei...
Mal Marinha.
Cheira-me.
Chega-te a drone.
Há alguma opção do plano anunciado que lhe ofereça críticas ou reservas, Pedro Mexia?
Os aspectos mais importantes do plano são os evidentes e são os bem-vindos, que é ser universal, gratuito e facultativo. Acho que essas três, é bom que esses três estejam preenchidos. Depois das outras...
Falou-se a hipótese de pagar a quem recebesse a vacina como forma de incentivar a vacinação. Parecia-lhe uma boa ideia?
Já bem basta o sorteio no fisco, pá. Sortear os automóveis no fisco. Não, há aqui dois pontos, um que é de política geral e outro que é uma opção concreta, que aliás vem também nessas comparações que foram feitas com outros planos. Uma geral, e que deu polémica a semana passada, durante a semana, que é o cruzamento entre dois fatores, que é o fator das patologias e o fator da idade. O que poderia significar, se fosse levado à letra, que as pessoas com bastante idade, mas saudáveis, não seriam vacinados, não teriam prioridade.
Mas isso não
teriam,
se confirma no plano apresentado.
E, portanto, isso foi uma, aliás, o Primeiro-Ministro disse qualquer coisa do género de que as opções são técnicas, exceto quando as opções técnicas têm decisões que não são politicamente aceitáveis, e eu acho que tem razão quando disse isso. E depois, do que eu li, o que me pareceu mais estranho, apenas porque não vinha nenhuma justificação, era apenas dado como um facto consumado, que era o recurso óbvio, aos centros de saúde, mas não às farmácias. Uhum. Quando, por exemplo...
Os farmacêuticos estão, aliás, bastante zangados com isso.
E provavelmente haverá uma justificação, mas nos jornais que eu li e nas fontes de informação a que eu recorri para ver estes planos, não havia uma justificação.
Mas a justificação que eu apanhei é de que já há uma rede de vacinação bastante eficaz, suficientemente larga, uma primeira fase, porque isto é só na primeira fase. A hipótese das farmácias depois serem incluídas é para a segunda fase.
Se numa situação normal, sazonal, como é a gripe, existe essa parceria, porque é que não existe numa situação de emergência generalizada? Não sei. É capaz de haver uma boa razão técnica. Foi o que me chamou a atenção em termos de um ponto que eu gostava de ver explicado, e se calhar já foi e eu é que não vi.
Ainda antes do plano ser apresentado oficialmente, a Ministra da Saúde sentiu necessidade de vir baixar as expectativas.
Isso é sempre boa ideia.
Avisando que o processo vai ser longo.
Não é que esteja...
O que é que vai ser preciso terem atenção para que as coisas não corram mal, João Miguel Tavares?
Eu sei que isto vai espantar os espectadores lá em casa, mas eu não percebo nada de planos de vacinação. Pronto. Temos
se nós,
que admitir.
Se nós tivéssemos que passamos dizer isto
ao tema seguinte,
não.
Não
havia programa, pá.
Mas eu já dei aqui uma sugestão para começar. Eu não chamar isto de plano, mas evento. Ou seja, vai ser um evento de vacinação. Porque nós, com os planos, como estava a dizer o Ricardo e bem, historicamente somos péssimos, somos muito maus a implementar planos, mas somos incríveis a organizar eventos, sempre fomos muito bons. Não há, tu estás a dizer que tudo corre mal, não é verdade. As Expos correm bem, os europeus correm bem, somos ótimos. A Web Summit também corre bem, portanto, tudo corre bem. Desde que seja um evento. E, portanto, é isso. Proponho, em primeiro lugar, um evento de vacinação. A outra coisa é... Enfim, convencer as pessoas que não vão começar a ficar com as bochechas inchadas depois de levarem a vacina, não é? Ou seja, tem que haver ali uma grande dose de confiança. Os ingleses foram muito rápidos a aprovar a vacina da Pfizer, mas eu já ouvi o Sr. Fauci lá nos Estados Unidos da América a dizer que se calhar isto foi um bocadinho pressa demais. Portanto, essa confiança nas pessoas também me parece importante, mas de resto isto é daquele tipo de coisas que acho que toda a gente está com vontade de dar o rabinho à seringa. E por acaso, olha, aí está, é no rabo ou não?
Eu acho que é, não é no braço, eu pelo menos todos os...
É no rabo ou no braço?
Que isso é que eu quero saber. Esse fator?
Se é no rabo, eu temo pela vacinação do Sr. Presidente da República, porque... Tendo em conta que no rabo...
Exposição.
No braço foi aquilo...
No grau de exposição.
Não quero saber...
As vacinas estiveram na Berlim desta semana também por uma outra razão, embora neste caso a respeito da vacina contra a gripe, não contra a Covid-19. Ana Gomes anunciou no Twitter que... farta de esperar pela vacina, conseguiu que uma amiga lhe a trouxesse de França, uma amiga que tinha uma a mais, porque tinha trazido para o marido e sobrou. Como é que avalia a ilegalidade cometida pela candidata presidencial, João Miguel Tavares?
Eu, como alentejano, tenho em mim um certo genes marxistas e, portanto, eu acho que o mais giro nisto é a inconsciência do seu próprio privilégio, que a Ana Gomes, ela não tem consciência, acho eu, quando ela veio para o Twitter dizer aquilo, o quão privilegiado ia soar o facto de ela estar a admitir aquela coisa. Portanto, há ali uma dose de ingenuidade e depois essa própria dose de inconsciência que ainda por cima lhe correu mal, já que aparentemente aquilo é ilegal e ela não podia ter feito aquilo.
Mas quem é que nunca trouxe um analgésico de Espanha?
Sim, eu não percebo. Porque
eu por acaso, nunca trouxe analgésicos de lá nenhum.
Ou até outras coisas.
Nunca.
Marrocos.
Não, eu acho que não, é porque há presumo.
No Marrocos são melhores analgésicos.
Sim.
Damos Terdão também, não é? Damos Terdão.
Certo. Mas porquê que é ilegal uma pessoa trazer um... Seu... Que é isso? Um Benuron de Inglaterra?
Eu acho que porque... E depois tu não tens garantias que o Benuron é mesmo um Benuron, até porque nos outros sítios, muitas vezes, os medicamentos nem sequer têm os mesmos...
Mas achou grave a situação?
Não, grave não, achei grave, achei divertida, eu achei pela piada, não há nenhuma gravidade, ai meu Deus, esta senhora já não tem condições para ser Presidente da República. Isso parece-me bastante palerma, mas... O que eu achei piada foi o que eu disse, a inconsciência de um privilégio.
Com os números da Covid a crescerem agora a um ritmo menor e com a perspectiva de um abrandamento de restrições para o Natal, será de temer que as coisas venham a agravar-se de novo em janeiro, Pedro Mexia?
Acho que vai ser ter que esperar pela minha comunicação ao país sobre essa matéria. Não faz a menor ideia. Eu acho que nós podemos nestas matérias...
É que se a malta agora fizer todas grandes jantaradas de Natal...
Tem sido uma fatalidade...
O que parece evidente é que em janeiro vamos voltar a ver os números disparar.
Tem sido uma fatalidade dos últimos 8 meses ou 9 meses do programa e de todos os programas, que é nós tentarmos, por um lado, absorver informação e não dizer coisas absurdas, nomeadamente alarmistas ou irresponsáveis, e não entrar no... Olha, eu acho que sobre isso, sabes o que é que eu acho? E, portanto, não. Peço desculpa, mas peço escusa nessa pergunta.
Mas o programa assim acaba rapidamente.
Acaba.
Mas também, aparentemente, os picos vão e vêm independentemente de muito da vontade das pessoas. Portanto, também convém não sobrevalorizar isso.
Não do comportamento.
Já tem planos para Natal, Ricardo Araújo Pereira?
Tenho planos para o Natal do ano que vem, Carlos. Este ano eu resolvi esquecer. Acho que não vale a pena. Em princípio, não vai haver uma cerimónia bastante mais reduzida.
Já comprou o azevinho?
Não comprei. Comprei só a última parte. Comprei o vinho. Sim. Isso parece-me que vai ser necessário para todos. Acho que vamos entregar-nos a isso com algum vigor. Mas, sim, eu acho que vai ser uma cerimónia mais triste. Também uma pessoa que já fez anos 2019 vezes, em princípio, que uma delas não seja...
Não assim, se zanga-se não deste dia de não celebrarmos, não é?
Não for tão vestida. Ainda por cima, por acaso, é um número redondo, não é? Aquela coisa dos 50
anos. A partir
anos,
do primeiro milénio já não dá.
Não sei.
Quando se é novo...
O certo é que não voltas a fazer...
Deixa de dar pica.
Tu antes tens 900 anos e ainda tem graça agora.
Tem, 6 sim, mil. É. Talvez a dobragem do... A partir de agora é só na dobragem dos milénios.
Bah... As regras para Natal e para o fim de ano só as vamos conhecer oficialmente amanhã. O Governo, depois da reunião do Conselho de Ministros, o Governo vai reunir-se precisamente para decidir como é que vai ser o período das festas. Entregamos ao Ricardo Araújo Pereira a pasta de Ministro do Plano. Altura para o Ricardo Araújo Pereira assumir a pasta de Ministro do Tabu. E parece-lhe que o Tabu, o João Miguel Tavares, aliás...
Sou eu outra vez, pois eu estava.
Não, é o João Miguel Tavares.
Sim, sou eu, Tabu é comigo.
Parece-lhe que o Tabu ainda está para durar, João Miguel?
Eu espero que não, por amor de Deus, já dura. Eu, não, o problema com o Tabu é que dura mesmo há muito tempo.
Quero falar da recandidatura de Marcelo Rebelo de Sousa a Belém.
Quero.
Entendo a demora no anúncio oficial de algo... que toda a gente já sabe o que vai acontecer.
Exato.
É isso.
Não é bem um tabu. Porque não é? Cá... Como é que pode ser um tabu?
Sim, pois.
Se ninguém vai ficar surpreendido quando acontecer.
Mas tu, os tabus, geralmente sabes o que é que tu não podes fazer, não é? E fazes na mesma. Portanto, isto aqui. Não sei se há assim tantas diferenças. Eu acho que é um tabu, eu só não percebo é porque é que ele existe e se arrasta há tanto tempo. E é neste
sobre... Parece que está para breve, não é?
Parece que está para breve. Já ouvi dizer que era no domingo, ou se não for no domingo. Bem, acho que antes de dia 24 de janeiro tem que ser.
A recolha de assinaturas já está em marcha e o Expresso, geralmente bem informado relativamente às questões de Belém...
Fontes próximas, sempre.
Fontes próximas.
Sabem, já agora uma nota. Houve uma vez que eu apareci na capa do Expresso, só apareceram 3 pessoas na capa do Expresso, 4. Porque o Mozart também estava. Eles estavam a dar um encarte qualquer. Já contei esta história? Se calhar já
contei. Mas os nossos ouvintes espectadores não estão.
Eu acho que era Marcos Mendes, Marcelo e eu. E o único que falava, mesmo com o Expresso, com a sua boca, era este pelintra. Toda a gente era fonte de
Mozart.
O próprio Mozart estava. Não disse nada. Não disse nada ao Expresso. O Expresso bem tentou e o Mozart caladinho. O único que disse, que atendeu o telefone ao Expresso e falou pela sua própria boca, fui eu, que é o sinal distintivo do pelintra, é não teres uma fonte próxima.
Desta vez, com uma fonte próxima, o Expresso afirma que Marcelo já tem o discurso escrito.
Isso, perfeito. Só nos falta é avisar. E eu, sobre este assunto, há 4 coisas que eu não gosto. E eu numerei as 4 só porque o Pedro Mexia quer chegar ao Brasil e eu prometi-lhe que ele chegava ao Brasil neste programa. É só para ser mais sucinto.
Ah, sim. É o último tema.
Só
sim,
para ser mais sucinto. Primeira coisa que eu não gosto é esta que tu acabaste de dizer. Não gosto que haja recolhas de assinaturas para uma candidatura que o próprio candidato ainda não se deu ao trabalho de nos informar. Não gosto. Depois não gosto que ele tenha dito que ainda, foi o que ele disse na terça-feira, que ainda vai tomar a decisão. Tomar a decisão. Portanto, das duas, uma. Se Marcelo ainda vai tomar a decisão, ou seria completamente inconsciente, porque nesta altura ainda não se tinha decidido, ou então ele não vai tomar a decisão, vai apenas comunicá-la e, portanto, está-nos a aldrabar, o que também não é bonito. A terceira coisa é... Eu temo que esta demora vá também resultar na postura do político sacrificado e semi-enjoado, no sentido em que isto de facto é difícil. Foram 4 anos muito desgastantes, mas eu estou aqui para servir os portugueses. E, portanto, faz outra vez aquela coisa do político pesaroso. E, finalmente, a última coisa, que não deriva propriamente de Marcelo, mas das reações que são altamente tolerantes à minha volta ao facto de Marcelo ainda não ter anunciado nada, que é, mas para que é que o homem se há de dar ao trabalho de entrar já nesta espécie de campanha eleitoral e de andar a responder às pessoas e aos jornais e ao Ventura e à Ana Gomes? E este argumento, que eu acho que é o pior de todos, e de certa forma é alimentado por esta decisão ou esta indecisão de Marcelo, é uma coisa que me incomoda porque tem aquele cheirinho a quem se dá sempre muito mal com o jogo democrático. Eu não aprecio isso. Ainda que as campanhas sejam desagradáveis, os candidatos façam comentários amargos uns sobre os outros, faz parte da democracia e eu gosto de a ver em funcionamento. Prefiro que ela seja mal criada do que não exista.
Uhum. As eleições são marcadas para dia 24 de janeiro, daqui a mês e meio, mais ou menos. O que é que espera da campanha de cada um dos principais candidatos, Ricardo Araújo Pereira?
Espero que tenha muitas gafes, porque as minhas filhas precisam de comer.
Para mim, pensei que é de elevação.
Elevação, não, pois é, normalmente pede-se elevação.
Não, mas eu não quero.
Quer dizer, forrobodó.
Eu quero, sim, eu, se puder haver tudo menos elevação. Eu agradecia imenso.
Então, este é o teu ano.
Achas que é o meu ano? Espero que sim.
Não queres sugerir um slogan para cada um dos candidatos?
Sim, eu escrevi
aqui
alguns.
Qual seria o slogan que proporia, por exemplo, para a campanha de Marcelo?
Eu, não é muito... É só uma coisa sóbria a dizer. Fiz o que prometi. Desculpe, não. Selfies o que prometi. Começa por selfies o que prometi. Tens a
já lá está tudo, pois.
Mas subrepetitivamente.
E além disso, apela àqueles milhões de portugueses que têm uma selfie com o Presidente.
Têm uma selfie com o Presidente.
E para Ana Gomes?
Para Ana Gomes, eu talvez, uma vez que o setor primário é tão descurado, eu... acho que ela pode captar votos aí apresentando-se como a candidata da agricultura e depois em letras mais pequenas, pois tem a sensibilidade de um trator. Muitas vezes tem, parece uma alfaia agrícola, como aliás esta semana pareceu acontecer.
Um slogan para a candidata Marisa Matias.
Eu acho que... Eu tenho a minha ideia para Marisa Matias e João Ferreira é conjunta, é eles concorrerem em casal. Não há... Quer dizer, eu acho que era inédito na história um casal candidatar-se à presidência da República. São ambos jovens, com experiência no Parlamento Europeu, do mesmo quadrante ideológico, pertencem ao mesmo...
Bonitos.
Bonito, tinham filhos muito bonitos. Muito haviam bonito. De ter filhos muito bonitos. Eu não sei se não era como naqueles casamentos na Idade Média, que é, pá, eu tenho aqui estas terras e tenho um filho. Tu tens uma filha, tens essas outras terras. Juntas e ficamos com umas terras muito grandes. Talvez esta...
Mas não são contra o latifúndio?
Mas o latifúndio eleitoral, não sei se há alguma coisa contra...
Sabes que essa vizinhança de terras, historicamente, dessas duas terras, não é muito feliz.
Eu sei que não é, e há, sim, e há machadinhas que se enterram na cabeça.
Claro, machadinhas.
Mas pode ser o Romeu e Julieta, não é?
Pode
duas
ser.
Famílias desavindas, sim. E no entanto...
Montequios e Capuletos, mas em marxismo-leninismo.
O slogan de André Ventura.
Eu acho que o André Ventura podia, tem aqui uma oportunidade para prometer qualquer coisa como 7 hérnias discais por mês. Eu acho que isso podia ser a facilidade com que ele se contorce. Aquilo, em princípio, faz mal à coluna.
Patrocinado pelo Emplastro Leão.
Pelo Emplastro Leão, ele tem todas as condições para ter entre 7 e 10 hérnias discais por mês. Nós, reparem, nos últimos poucos dias, André Ventura disse o seguinte... propomos acabar-se com isto das filmagens, quaisquer filmagens que haja de intervenções policiais, especialmente junto de minorias étnicas. E as pessoas puseram o microfone à frente e disseram, o que é que o senhor quer dizer com isto? E ele, não, expliquei-me mal, a linguagem não foi a melhor. O que eu queria dizer, e é aí que se nota que a linguagem não é a melhor, é o contrário do que eu disse. É, na verdade, não é o que eu disse. E depois, além de, por exemplo... Joacine, vai para a Guiné! Mas o senhor está a mandar uma deputada para a terra dela? Não, porque é uma ditadura. Porque é uma ditadura. Está sempre a fazer esta marcha atrás, que deve dar, por exemplo, se ele disser um Salazar em cada esquina, o que é que o senhor disse? Não, é este utensílio. Estou a falar de um utensílio de cozinha que eu acho que devia haver um em cada esquina para as pessoas raparem o tacho dos bolos. E, portanto, é uma vez que ele tem este... esta postura sempre... Antigamente havia partidos que eram radicais nas palavras e moderados nos atos. O Ventura não. O Ventura é radical nas palavras às segundas, quartas e sextas e moderado nas palavras às terças, quintas e sábado e ao domingo descansa a hérnia. Em princípio é por causa disso.
Entretanto, as sondagens continuam a prever a reeleição de Marcelo, sem surpresa, à primeira volta. Mas em relação às intenções de voto nos partidos, houve mudanças no barómetro da TSF e do Jornal de Notícias. PS e Chega a subirem, o PS com mais intenções de voto do que toda a direita em conjunto, PSD e Bloco a descerem. Poderá haver-se nisto um efeito já do acordo de governo dos Açores, Pedro Mexia?
Em quais esses números? Do PS a subir ou do...
No conjunto?
No conjunto. Não sei, eu acho que geralmente não é muito provável que o IFC, umas eleições regionais tenham efeitos no país. A única...
Mas a questão a novidade não é as eleições regionais.
A novidade é que...
É o acordo
que
deu muito que falar.
O acordo à direita que se fez nos Açores possa ter também possa vingar no continente. E eu tenho lido dos jornais à mesa do café, às conversas familiares, quatro temperaturas à direita sobre essa matéria, que eu definiria como os frios, os quentes, os mornos e os semifrios.
Isto está uma...
Sim, é a ciência política da boa, é. Morrice do Verger, da... Bom, e então o que são os frios? Os frios é o grupo mais pequeno destes quatro, não por acaso é o grupo em que eu me incluo.
As borboletas.
São as borboletas. É o grupo mais pequeno dos quatro que dizem, não, há uma direita clássica, liberal, conservadora, democrata, cristã, e depois há uma outra direita nacional populista, nacional conservadora, não é a mesma coisa, não nos misturemos. Esse é um grupo. O segundo grupo são os quentes, que é, não, no fundo, para citar uma canção de Rui Veloso, é mais o que nos une do que aquilo que nos separa, e, portanto, é a direita toda junta, finalmente, até porque agora esta direita nova diz coisas que a outra direita tem vergonha. Portanto, vamos apoiar...
Temos um exemplo à mesa.
Vamos apoiar... Não, não, não.
O João
não,
Miguel não é.
Não
é dos quentes.
João Miguel, não vai gostar disso, que é uma palavra que ele detesta, mas é dos mornos.
É dos mornos.
Bolas, não posso ser dos semifrios, é que é a minha sobremesa favorita.
Não, porque o João Miguel, ao contrário dos frios e dos quentes, não tem estados de alma. Pergunta-lhe o que é que ele acha, ele faz as contas e dá a opinião. E, portanto, não é por concordar, por discordar, é porque tem que ser. E depois há os... E há
então,
os
quentes está Fátima Bonifácio.
Sim, aparentemente sim. Com a edição de Ala do Burke, que tem uns capítulos sobre terraplanagem, que eu não conhecia.
E com os livros desfolhados.
E depois há os semifrios.
Terraplanagem com A.
Os semifrios.
Na verdade, escreve terraplanagem.
Terraplanagem.
Muito bem. Os
semifrios, que eu tenho ouvido muitas vezes, menos na opinião publicada e mais nas conversas, que são pessoas que, curiosamente, concordam comigo e com o João Miguel. Porque dizem assim... vamos ter que nos aliar a estes tipos. Ai, que vergonha. Na mesma frase. Eu ouvi dezenas de vezes isso, as mesmas pessoas a dizerem. Tem que ser, mas é horrível. Eu só digo o horrível e o João Miguel só diz o tem que ser. E então são pessoas que,
olha, bravo,
que devem ver este programa com afinco, porque estamos aqui os dois ao lado.
Bravo, olha, mas revejo-me muito nessa tua descrição.
Revejo.
Sim, senhor. Olha, sou morno. Não gosto da palavra.
É ciência política, é assim.
Epá, mas há aqui estas tipologias politico-partidárias são difíceis de conciliar. É como quando nós temos uma fração em que o denominador de uma é 16 e do outro é 7. E é preciso... Porque um é morno, o outro é borboleta. Não são coisas do mesmo universo. Não,
não
dá...
são.
Não são.
Sabes que nesta matéria...
Nunca foste à Amazónia.
Não estou a ver.
Nesta matéria como noutras, o método das temperaturas é falível.
Pois, já vi.
O João Miguel Tavares fica então ministro do tabu. Agora é a vez do Pedro Mexia se tornar ministro da vulnerabilidade. E quem é que está vulnerável, Pedro Mexia?
Para toda a gente, incluindo a exegese textual. Acho que está muito vulnerável.
O ministro dos Negócios Estrangeiros detectou uma vulnerabilidade da imprensa a certos lobbies europeus.
Sim.
Depois de uma manchete do Público esta semana, quer fazer o enquadramento rápido da
questão? O que a manchete do Público disse foi que, ouvidos políticos e diplomatas europeus, nomeadamente polacos e alemães, que teriam dito que a posição de Portugal sobre a questão do Estado de Direito no seio da União Europeia era muito menos uma questão de princípio inflexível como seria anunciado e que estavam até a transigir com essa questão, sobretudo por causa da bazuca. Enfim, não só da bazuca.
A manchete era, Portugal criticou no Conselho da União Europeia a defesa do Estado de Direito.
Bom, e o Ministro dos Estrangeiros respondeu a essa manchete, também no Público, com um artigo em vários pontos. Há uma parte que ele diz que não tenho nada a dizer, ele diz que estas pessoas que foram ouvidas não são fontes fidedignas, bom, acredito que não.
Na verdade, ele diz que são apenas duas fontes, só tem duas fontes,
não conheço
ex-ministro polaco dos negócios estrangeiros.
Não, só não conheço as fontes, como não conheço o que se passou lá, portanto não sei se é fidedigno ou se não. O que eu acho que não é fidedigno é depois os vários pontos.
Não é fidedigno no artigo do ministro?
No artigo do ministro, porque o ministro que diz duas coisas que não parecem serem da mesma natureza. No ponto número 1, diz que Portugal entende que a adesão aos valores da União Europeia, entre eles o respeito pelo Estado de Direito, são condição sine qua non para dele serem membros e tem nessa matéria uma posição clara e radical. O seu incumprimento não pode ser penalizado apenas ou sobretudo por via de redução dos fundos. Ok, isto é uma posição claríssima. Bravo, Sr. Ministro. Mas depois, no ponto 4, no mesmo texto, diz: Portugal revê-se plenamente no mecanismo de condicionalidade inscrito na decisão do Conselho Europeu. E o que é que esse mecanismo faz? Que associa as questões financeiras orçamentais e o respeito do Estado de Direito. Bom, eu não tenho a certeza que isto seja absolutamente compatível. É verdade que o ponto número 1 diz apenas ou sobretudo. E, portanto, tem aqui uma cláusula de salvaguarda. Mas das duas, uma. Eu concordo com uma formulação inicial, que é a formulação de que não se discute Estado de Direito à mesa orçamental.
Isso parece, foi o que o Costa disse.
Isso parece-me um bom princípio. Mas falta saber, número 1, se isso aconteceu, se foi mesmo isso que aconteceu, aí há versão contra versão, e então não percebo como é que o mecanismo de condicionalidade aqui parece ser tão admissível. Podia-se dizer, então, justamente porque não se confunde uma coisa com a outra, não é neste momento que vamos dizer, mas os senhores não cumprem os... E acho que não cumprem. E acho que devia ser uma coisa que devia estar em cima da mesa e com decisões tomadas há muito tempo.
A questão é que nunca foi acionado um mecanismo para os pôr de parte
na
União Europeia, não é?
Até porque ninguém estava à espera que de repente houvesse dois infratores e não apenas um, e portanto isso complicou muito todo este processo.
O artigo do Ministro dos Negócios Estrangeiros termina dando a entender que há na Europa um conluio entre aqueles que querem impedir, e agora vou citar, o escrutínio de derivas autoritárias, e aqueles que querem impedir que vá por diante o programa de recuperação pan-europeu. Ou seja, depreende-se que haverá nesta crise da bazuca um entendimento tácito entre, na opinião, naquilo que diz o Ministro dos Negócios Estrangeiros, entre os governos da Hungria e da Polónia, aqueles que querem, os que querem impedir o escrutínio das derivas autoritárias, e os chamados países frugais do norte da Europa, que querem impedir que vá por diante o programa de recuperação pan-europeia. Vê pertinência nesta análise, João Miguel Tavares?
Vejo muita pertinência nessa análise. Vejo muita pertinência e admito perfeitamente que ela esteja correta. O problema aqui é que ninguém é santinho no meio disto tudo, incluindo Portugal, cujos princípios enunciados por António Costa se podem resumir daquela maneira. Não se confundem princípios com dinheiro. Portanto, passa para cá o dinheiro que a gente mais tarde discute os princípios. Essa é a posição de Portugal. Que também
não
é uma...
bem.
Que ideia.
É mais complicado do que isso.
É mais complicado que isso. E as visitas de António Costa a Orbán, e sim,
certo,
sim.
Certo.
Mon ami Orbán, não sei como é que se dizem.
Mas a questão põe-se a anteriori, problema, porque exatamente. Quando se condicionou
claro.
A uma situação em que há direito de veto exato, a questão claro. Dos dinheiros e da bazuca,
Não é só isso.
O jogo completamente viciado.
Com uma espécie de angelismo europeu, que, claro. não é inédito, quer dizer, eles até ao fim do ano mudam, aqueles simpáticos senhores polacos. Havia, de repente, eu vi várias pessoas responsáveis europeus a dizer, pois, mas eles mostram-se inflexíveis.
Sim, porque eles também precisam ninguém, da massa, não é? Ninguém, era a ideia.
Sim, está bem, claro. Precisam da massa, mas também não se vão descredibilizar como Estados plenamente integrados.
Certo, e como alguém recordou e bem, eles já aguentaram muito durante muito tempo, se calhar também aguentam mais isto. Agora, deixa-me só acabar com uma frase, que é, qual é que devia ser a situação de Portugal? A situação de Portugal era ser um país com um nível de autossuficiência financeira que lhes permitisse ter liberdade neste tipo de negociações, que é o que não tem. Esse é o grande problema de Portugal, é que nós precisamos desesperadamente do dinheiro. E, como, e quem anda com mão estendida está sempre à espera da decisão de se lhe metem a moedinha na mão ou não.
A posição de Portugal não é assim tão cínica, atenção. Porque não. O que se passa, de facto, o que acontece é o seguinte. É, neste momento, nesta sede, isso é do Augusto Santos Silva, a do Costa, sim. Não é assim tão incoerente. A do Costa, o que o Costa diz, assim, diz é o seguinte, e faz sentido. Nesta sede, discute-se a bazuca. Porque é que não se deve, na sede da bazuca, discutir a punição por quem não respeita o Estado de Direito? Porque na sede da bazuca, quem não respeita tem o poder de vetar que os outros também... Ou seja, é a mesma coisa que tu à mesa, dizeres a um dos teus filhos, tu não comeste a sopa, não levas sobremesa.
Isso era verdade em julho, Ricardo.
Pois era. Mas o teu filho tem o poder de vetar que toda a gente que tenha comido sopa ou não, coma a sobremesa. O problema é esse. Portanto, é nesta sede, discute-se isto. Na outra sede, que se eles que discutam a falta de respeito pelo Estado de Direito na outra sede, que aí eles já, os Estados-membros, os Estados em causa não têm poder de veto.
Mas,
só que ninguém propõe.
Porque o que conta é a sede que está aqui, claro, no bolsinho.
Exatamente.
Está neste momento em discussão, não é? Haverá catering suficiente, claro. Ricardo Araújo Pereira, para a maratona no Social em Perspectiva, na próxima semana, no Conselho Europeu, na
Cimeira? Espero que
sempre
são 2 ou 3 dias seguidos, não é?
São dois, parece. É quinta e sexta?
Sim. E é em Bruxelas? Eu não sei se a cozinha, pois, não sei se...
Que é.
Eu espero que haja lá um chefe de cozinha francesa e que faça perninhas de rã, porque alguém vai engolir um sapo no fim disto. Vai ter de engolir.
Há sempre uma terceira via, na Europa.
Uma terceira via qualquer.
António, o que é que não há plano B?
Também não sei.
Pode ser que sim. Espero que
esteja... Normalmente estas coisas dão para tarde, não é?
Espero que não houver plano B, há o plano P de Portugal.
Esperemos que não haja recolher obrigatório.
Que fica com a batata.
Se for em Bruxelas, que não haja recolher obrigatório em Bruxelas.
É que é esse pequeno pormenor, é que a seguir somos nós.
Exato.
Pois.
É plano B de batata. Que batata que vem para as nossas mãos.
O Pedro Mexia fica assim ministro da Vulnerabilidade e estão entregues as pastas ministeriais por esta semana. Vamos agora saber porque é que o Ricardo Araújo Pereira se auto-intitula querido. Em sentido literal ou em sentido figurado, Ricardo Araújo Pereira?
Pode ser literal, tu és fofinho.
Quem é que me quer? Em princípio, não.
Eu.
Deve ser figurado.
Pode o tratamento por querido tornar-se uma forma de quase agressão?
Pode. Pode e o contrário. Aliás, a língua portuguesa é muito... Às vezes a gente... O Miguel Esteves Cardoso tem uma crónica sobre isso muito engraçada, que é a gente, ao mesmo tempo que carinhosamente diz... pá, gosto tanto deste cabrão. Pois dá para pôr um pi, não dá? Dá para pôr um pi, espero que sim. A gente baixa o vidro do carro no trânsito e diz: o meu amigo quer levar um pão nos cornos. Ele usa essa formulação e é realmente, tratas por amigo um gajo que está.
Zona?
Diz?
Em que zona é que isso se diz?
O meu amigo quer levar um pão.
Não, está o pão. De... Sim, mas não interessa.
Em várias zonas. O Miguel Seixas Cardoso identificou isso muito bem, que é a gente às vezes...
insulta para...
Diz palavras que normalmente estão conhecidas no contexto do insulto por amizade e outras formais para ofender, e é o caso aqui, isto do querido...
Vamos ver um exemplo prático disto. O líder do CDS foi fazer uma visita política a um grupo de empresários de restauração em greve de fome, à frente da Assembleia da República, mas o encontro não lhe correu nada bem.
O CDS, durante o primeiro confinamento...
Querido, posso pedir outra vez?
Claro.
Se voltares a falar do partido, e aqui falo do grupo, vou ter que dizer para cima daqui. Não há cá partidos, querido, estamos aqui mesmo humanamente. Acredita, por favor, respeita-nos como cidadãos, votamos na Assembleia, é nossa, nós estamos com fome, todos fracassados, nós já não conseguimos ouvir falar dos partidos, é que ninguém está a nos apoiar, eu nem sei de que partido tu és, sinceramente, porque já estou a te ver trocado.
O chefe Lumobir Stanisits, que nem sabe de que partido é Francisco Rodrigues dos Santos, que dividendos terá tirado o CDS desta ação política, Ricardo Araújo Pereira?
Espero que quando isto tudo passar e o chefe Lumobir já tiver mais nutrientes no corpo, que ao menos o CDS tenha o dividendo de um jantar grátis no Sem Maneiras, só para compor isto, porque eu acho que isto é um caso clássico de casa em que não há pão, não é? É ali, coitados, eu tenho pena de toda a gente envolvida ali, porque é um momento mesmo embaraçoso de assistir, não é? O Chicão, coitado, vai lá oferecer a solidariedade possível. O outro, entretanto, pá, que não come há três
não
dias...
Não comia há seis dias.
Exato. Diz, eu nem sei bem quem tu és, porque estou a ver uns flashes e tal, eu não tenho, não sei o que é que se está
é
a passar.
É possível mesmo com nutrientes o Lubomir não soubesse quem
sim,
é o Chicão.
É possível, mas quando ele diz frases como nós estamos aqui humanamente, de que outra maneira é que seres humanos podem estar? Em princípio, não, olha, nós estamos aqui animalescamente, não dá.
Às
não,
vezes dá.
Nós estamos aqui... coisamente, como é que se chama? Rei, não sei. Não dá, mas estamos aqui mineralmente, não sei se daria. Mas aquilo, portanto, depois eu também percebo o ponto do chefe, porque realmente esta gente, estas pessoas da restauração, acredito que estejam com uma aflição enorme. Claramente fazer greve de fome não ajuda ao raciocínio, porque depois houve um outro momento.
Chicão não, ele... não foi lá não foi lá ingenuamente.
Sim, não foi, mas
aliás, passaram por lá depois.
Sim, ele disse que foi convidado.
Vários outros
políticos do Bloco de Esquerda, sim, do
mas depois
PSD, do...
o outro fala-lhe grosso e ele mete o rabo entre as pernas e depois tem razão, realmente vir para aqui com os partidos, como se os partidos metessem nojo.
Mas essa é a coisa mais significativa daquela, sim, conversa.
Quer dizer, eu acho que é tudo, é uma cena que custa assistir, de facto.
O movimento Pão e Água, é assim que se chama este movimento, que contesta as restrições impostas à restauração por causa da pandemia, queria ser recebido pelo Governo, mas acabou por pôr fim à greve de fome depois de ter estado com o Presidente da Câmara de Lisboa. Viu esta forma de protesto adotada, João Miguel Tavares, como uma manifestação legítima de descontentamento ou como uma ação de chantagem sobre o Governo?
Então, faz greve de fome quem lhe apetece. Isso é um direito de um cidadão. Se ele não estão a fazer nada de ilegal, estão a lutar por aquilo que acham que são os seus direitos. Têm toda a razão em parte do seu protesto e, ao mesmo tempo, o Governo tem os cofres depauperados e, portanto, também não pode dar resposta, certamente, a tudo o que era justo para o setor da restauração receber. Portanto, aquilo, na verdade, é um daqueles casos em que eu sinto tanta empatia pelas pessoas que estão lá a protestar como me sinto empatia pelo Governo, não pelas políticas que seguiu até hoje, que acho que ajudam a estas situações depauperadas, mas porque, de facto, hoje em dia...
As políticas de combate à pandemia?
Não, os combates à pandemia, não. Mesmo o socialismo que caminha connosco desde 1974, esse é o problema, que é o que nos leva aqui. O que nos leva aqui é a falta de dinheiro. Na Alemanha, se fosses alemão, estavas a encher os cofres dos restaurantes e dos bares.
Quer dizer que antes de 74, na nossa situação era bem melhor e, portanto...
Não, mas antes de 74
estávamos
uma ditadura,
equiparados com a Alemanha.
E desde 74 até agora vais caminhando sempre, como nos manda a boa Constituição, o caminho do socialismo. E o caminho do socialismo é... acabas numa tenda em frente à Assembleia da República.
É isto extraordinário.
É isso que acontece.
Estamos quase na Venezuela, não é?
Chega 1% ao ano, é o que te acontece. Sabes não aquele... estás na Venezuela, só estás a ser ultrapassado todos os anos. Todos os anos.
Certo, certo.
Não é certo, certo. Agora vos até ao fim. Estás a ser ultrapassado.
Isto é um caso para o provedor do Governo Sombra.
Todos os anos, pelos outros países da União Europeia que vão entrar na Europeia. Olha, adeus Portugal. Olha, adeus Portugal. Olha, adeus Portugal. E é isso, somos nós e os gregos. Pronto, é isso.
Mas, ó, João Miguel...
Agora, achas que isto não tem nada a ver com as políticas que nós andamos a praticar nas últimas décadas?
Portanto, os empresários da restauração estão em greve de fome por causa das políticas desde 74 por causa da inscrição do socialismo na Constituição?
Os senhores estão em greve de fome porque não conseguem, numa altura de brutal crise, receber os apoios que eles acham que lhes é devido. E o país, de facto, não lhes pode dar, porque há limites para aquilo que tu podes apoiar.
É tu às vezes queixas-te, e com alguma razão, de que as pessoas são demasiado, digamos, liberais com a palavra fascista. Toda a gente é fascista, chamam-te fascista a ti, chamam fascista quem é mesmo fascista, não sei o quê. Agora, chamar 46 anos de socialismo, depois, claro. Como é que tu chamas a antiga RDA? O que é que se passou lá? É que a mim depois falta...
A RDA chamava comunismo.
A sério? Não era?
Pá, eu acho que ainda há diferenças entre socialismo e comunismo.
O que é que lhe pareceu, Pedro Mexia, a comparação feita pelo chefe Lubomir entre António Costa e o antigo ditador sérvio...
Eram as repúblicas
Milosevic.
Mas isso é de nome, não é?
Acho que o Lubomir já apanhou o tipo de exagero verbal da política portuguesa. Nós passámos os governos...
Sempre teve, é um sérvio.
Exatamente. Passámos os anos de Passos Coelho com pessoas a dizer que vivíamos no estilo do Pinochet e eu conheço várias pessoas que acham que vivemos em Pyongyang agora, desde que lá está o Costa. Portanto...
Não é na Venezuela?
Não, acho que
estejamos nem na Venezuela, portanto, nem em Pyongyang. Não é o mesmo socialismo.
Não é.
E o Milosevic?
Também não é.
As comparações absurdas.
O momento foi um bocado exagerado, é isso?
Com o Milosevic foi ligeiramente exagerado. Mas o ser exagerado faz parte da persona de Lubomir, e por isso é que ele é um sucesso televisivo.
Agora, deixa-me só dizer que
Miguel Tavares quer ser um sucesso televisivo.
O mais importante naquela cena é um líder partidário, de certa forma, envergonhado de ser líder partidário. Portanto, se um líder partidário vai falar com um grupo de manifestantes e lhe dizem não queremos cá políticos, então o que ele tem a dizer é boa noite.
Certo.
Estás conhecido então porque é que o Ricardo Araújo Pereira se declara querido quanto ao João Miguel Tavares, diz sentir-se oportunista. Vem preparado muito rapidamente para fazer
ao
o elogio do oportunismo, João Miguel Tavares.
Vem, sim senhor, fazer o elogio do oportunismo. Faz parte da política e, portanto, acho que é elogiável.
Antes de continuarmos, vamos ao contexto para este estado de espírito. A entrevista do Primeiro-Ministro à Rádio Observador com um ataque contundente ao Bloco de Esquerda, ainda a propósito da votação do orçamento.
O Bloco de Esquerda partiu do seguinte pressuposto. O PCP declarou-se no orçamento suplementar indisponível para qualquer acordo. Nós não estamos disponíveis para ser os únicos parceiros do Governo, sobretudo numa altura muito difícil, onde com a pandemia, com a crise económica, com a crise social, vamos viver momentos muito difíceis, o Governo vai ser muito impopular, fiquem sozinhos com a vossa impopularidade e nós vamos nos pôr ao fresco. Foi isto que o Bloco de Esquerda pensou, e se bem pensou, melhor o fez, pôs-se ao fresco. Os portugueses são muito mais sábios do que aquilo que é a bolha política ou mediática. E, portanto, percebem bem o que é este tipo de oportunismo, e não é por acaso que as sondagens dão a dar o Bloco de Esquerda em queda, não sei se seguramente não há de ser irreversível, mas em queda muito forte, porque as pessoas não perdoam o oportunismo.
António Costa a acusar o Bloco de Esquerda de oportunismo numa declaração que Catarina Martins já considerou um insulto. Parece-lhe que Costa insultou o Bloco, João Miguel Tavares.
Se Costa insultou o Bloco, já anda a insultar o Bloco há muito tempo. Aliás, como foi dito, eu vou-vos ler só uma frase de 28 de fevereiro de 2009. António Costa, no 16º Congresso do Partido Socialista. O Bloco de Esquerda é um partido oportunista que parasita a desgraça alheia, mas é incapaz de assumir as responsabilidades da governação. Isto é António Costa em 2009, igualzinho a António Costa em 2020. Portanto, não há aqui nada de novo. A graça é que, claramente, desde outubro de 2015, António Costa é o oportunista mor do reino. Por isso é como tu teres um daqueles pai à mesa que tem 100 quilos e uma barriga que dá até aqui, a criticar o filho por comer batatas fritas. É igual. Portanto, estão muito bem uns para os outros. Divirtam-se. Olha, e vou-me calar só para tu chegar.
Ainda vê alguma possibilidade de reconciliação, Pedro Mexia?
Bem, isso vai depender de muitas coisas, nomeadamente das sondagens. É difícil, mas o que eu acho que verdadeiramente o ponto importante aqui não é o oportunista. Chamar alguém oportunista na política é bastante trivial, mesmo que seja desagradável. É o pôr-se ao fresco. O põe-se ao fresco é uma linguagem já de uma animosidade pessoal. O seu partido teve uma atitude oportunista. Bom, isso é de conversa parlamentar. O senhor pôs-se ao fresco. É muito pior. Portanto, há um amor arraigado ali.
À direita há uma outra relação conturbada entre André Ventura, avisou esta semana Rui Rio de que não será primeiro-ministro sem ter o Chega no governo. Vê nisto uma ameaça séria ou apenas basófia, Ricardo Araújo Pereira?
As duas coisas e uma terceira. Ameaça séria, basófia e hérnia. Outra vez é hérnia.
Aquela hérnia.
Porque o André Ventura sempre disse, não contem com o Chega, não é para ser... Não é para
não
ser...
pode ter dito, não contem com André Ventura, porque ele muitas vezes fala...
Ele fala assim na terceira pessoa. Mas o que ele disse foi, o Chega não vai entrar em coligações. Enquanto eu estiver naquela cadeira, disse ele apontando para uma cadeira... Não vamos entrar em coligações, não vamos ser a muleta de ninguém. Agora, afinal, que muleta é que preferem? Gostam mais desta? Tem uma borrachinha na ponta? Gostam destas? Gostam das médicas? Ou do... pode ser uma bengala?
Pronto. E já sabemos porque é que o João Miguel Tavares se declara oportunista. Vamos tentar agora perceber muito, muito rapidamente.
Muito graficamente.
Porque é que o Pedro Mexia se declara pós quê?
Pós tem a ver com o Brasil. Porque
quero falar da segunda volta das municipais no Brasil.
Há momentos em que dizem, como aliás aconteceu cá nesta discussão sobre as próximas eleições e sobre quanto tempo é que o PS vai ser governo, não, isto agora vai ser, por exemplo, assim. Portanto, há uns anos era ou PT ou Bolsonaro. Não há vida, não há. Não, o Brasil está preso durante décadas entre o radicalismo de direita e a corrupção do PT. E também o radicalismo político do PT. Ora bem, o PT desta vez, pela primeira vez desde que a democracia voltou ao Brasil, não ganhou nenhuma capital estadual, e o Bolsonaro, praticamente todos os candidatos que ele apoiou foram derrotados, perdeu o prefeito do Rio, que era um...
E até se queixou de que havia fraude.
E até se queixou de que havia fraude.
Como
e,
portanto, o irmão siamês momento,
não é que os restantes partidos, os 37 partidos, além destes dois, sejam muito recomendáveis, mas a ideia de que só podia haver vida política no Brasil com aquelas duas hipóteses, felizmente acabou.
Ganhou o centro.
Está à altura dos livros e nesta semana marcada pela morte de Eduardo Lourenço, combinámos entre nós evocá-lo aqui numa pequena homenagem, trazendo livros que de alguma forma nos ligam a esta figura ímpar da cultura portuguesa. E eu lembrei-me de trazer um livro que tem edição portuguesa por sugestão do próprio Eduardo Lourenço. Foi ele que o trouxe de França, que propôs que fosse publicado, escreveu o prefácio. Eu próprio o traduzi, mais de 10 anos. Chama-se Os Filósofos e o Amor. E é um bom exemplo de como Eduardo Lourenço era um pensador atento a tudo e também às pulsões humanas universais. O livro é notável, aprende-se muito a lê-lo e aprendi muito a traduzi-lo e mostra como mesmo em muitos dos grandes filósofos que não escreveram sobre o amor se encontra presente de uma forma ou de outra, no modo como eles pensaram. Aliás, o prefácio de Eduardo Lourenço fala precisamente do caráter mítico que o amor conquistou no pensamento ocidental. Fica então a recomendação, Os Filósofos e o Amor, Amar, de Sócrates a Simone de Beauvoir, é o subtítulo, prefácio de Eduardo Lourenço, um livro que, procurando bem, ainda se consegue encontrar. Quanto ao Pedro Mexia, escolhe uma obra publicada por Eduardo Lourenço em meados dos anos 90 do
exatamente,
século passado.
Chama-se O Canto do Cigno, e por duas razões. Por um lado, porque os livros do Eduardo Lourenço, são boa parte deles são coletâneas de ensaios, e portanto ele teve uma intervenção na vida intelectual portuguesa que não foi, também escreveu muito nos jornais, claro, mas não foi tanto da resenha do impressionismo e de uma que tenta alguma tradição na imprensa portuguesa, nem foi através de textos académicos muito pré-iniciados e muito fechados, e foi através do ensaio, desta forma que dá para vários tons, várias publicações, vários exercícios. E neste livro, que reúne ensaios de várias décadas sobre ficção e poesia portuguesa, tem um ensaio, sobretudo, que eu acho fascinante, que se chama A Literatura Desenvolta aos Filhos de Álvaro de Campos, que tem esta tese, e este tipo de teses que ele tinha, tem a tese que o romance português, que tem um boom nos anos 50 e 60 em termos de qualidade, deve muito não à ficção portuguesa, não há ficção estrangeira, mas ao Fernando Pessoa. E é todo o percurso entre o Álvaro de Campos e a geração do Almeida Faria, do Nuno Bragança, do Rubaná, etc.
O João Miguel Tavares traz um livro que saiu logo a seguir ao 25 de Abril, de Eduardo Lourenço também.
Sim. Chama-se O Fascismo Nunca Existiu, é um título evidentemente irónico, mas é para, eu trouxe aqui para mostrar uma outra faceta de Eduardo Lourenço que muitas vezes não foi explorada ao longo destes dias, que é o do homem que também comentou a atualidade e que esteve...
Aliás, Eduardo Lourenço escreveu a certa altura que a atualidade, o presente, come-se quente como os ovos estrelados.
Exatamente. E aqui não podia estar mais quente. Isto são textos de 74 e textos de 75, onde se mostra também o Eduardo Lourenço polémico, porque agora toda a gente dizia que ele era consensual. Não, há aqui polémicas, há aqui alguns conflitos e tudo isso, e também o Eduardo Lourenço com algum sentido de humor. Não quer dizer que ele acertasse. Eu, aliás, até trouxe outro livro para comparar, já que estávamos a falar de grandes intelectuais portugueses, o António José Saraiva, em Filhos de Saturno, que também reúne crónicas dessa altura, acerta, a meu ver, bastante mais do que Eduardo Lourenço. Mas ainda assim, livros que se encontram nos bons alfarrabistas também, para quem gosta de procurar.
Ricardo Araújo Pereira traz uma parte essencial da obra de Eduardo Lourenço, que é aquela que tem a ver com Pessoa.
Exatamente. O professor Eduardo Lourenço era um leitor
gosto muito do perspicaz e estimulante do Fernando Pessoa, e eu escolhi este livro porque me foi útil para ler o Pessoa pela mão do professor Eduardo Lourenço, sempre facilita as coisas.
Pessoa revisitado,
sim, e foi... Ainda consegui, várias vezes, lembro-me de várias vezes ter conseguido ter ótimas notas na faculdade citando o professor Eduardo Lourenço e assim impressionando...
Com aspas ou sem aspas?
Com aspas, impressionando assim professores que, à falta de conseguir impressionar com as minhas próprias ideias sobre o Pessoa, conseguia... Olha aqui o que este senhor diz, que também está muito interessante.
E assim se conclui mais uma reunião semanal, 2 a 8 dias, à mesma hora, novo Governo Sombra. Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira.
Ser o Pai Natal.
Os sorrisos das crianças, a alegria.
E o pior é mesmo o frio.
Uma mensagem para este Natal.
Poupem agora para terem uma reforma mais descansada.
Dê ouvidos ao Pai Natal. Até 31 de dezembro, invista na sua reforma e receba 10 euros no seu fundo ao subscrever 1.500 euros. Mais informações em futurosa.pt ou no Banco Montepio. Não dispensa a consulta da informação pré-contratual e contratual realmente exigida. Futuro. Sociedade Gestora de Fundos de Pensões, registada na ASF com o número 3805. Banco Montepio. Agente de Seguros, registada na ASF com o número 4950349. Mais informações em asf.com.pt.